aumente o volume. Rádio Web SPM traz pra você...
É babado.
É babado.
É babado.
Os temas mais debatidos e polêmicos do universo LGBTQI+.
E das mulheres.
Respeito, empatia,
bom humor
e tolerância. Um espaço aberto para você expressar suas opiniões,
dúvidas
e muito mais. Agora, é babado na Rádio Web SPM.
SPM.
Olá, servidores e servidoras, ouvintes da nossa rádio web SPM. O programa É Babado é um podcast produzido pela rádio web SPM, a rádio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. E essa quem vos fala é Simone Cardoso, diretora aqui no Sindicato dos Servidores em Políticas Afirmativas. Já vou passar o nosso WhatsApp da Rádio Web SPM, que é o 991-25-1554, para que você mande suas dúvidas, sugestões e críticas. Quero cumprimentar aqui o nosso professor Fábio. Olá, Fábio.
Olá, Simone. Olá, Diego. Olá, ouvintes da Rádio SPM, servidores e servidoras. Hoje nós temos uma atividade legal aqui para a gente discutir. Vamos tratar da história do movimento LGBTI, como tudo isso começou, aonde começou, como é que surgiram. E aí a ideia é que a gente divida, convidamos o servidor a ouvir os programas seguintes, que a gente vai fazer por parte. Hoje a gente vai fazer um histórico da história da homossexualidade no mundo, depois num outro programa a gente vai discutir a história da homossexualidade no Brasil e depois vamos falar um pouquinho de Sorocaba também, Simone.
Ai, perfeito, muito bom. Cumprimentar o Diego aqui. Tudo bem, Diego?
Tudo bem, Simone.
Aí sim. Desculpa a falha, viu? Já era para ter cumprimentado.
Sem o Diego não tem programa, Simone.
Não, de jeito nenhum. Nosso RT, responsável técnico. Nosso garoto de programa. Ele é nosso garoto de programa.
Sim, Diego é nosso garoto de programa.
Perfeito.
Bom, por onde nós começamos, Simone?
Bom, primeiro, como assim? Quer dizer, então, que existe uma história da vivência da questão LGBT?
Existe. A história da homossexualidade, que, na verdade, a homossexualidade é tão antiga quanto a humanidade. E aqui a gente está falando da homossexualidade humana. Diversas espécies de mamíferos, de pássaros, também apresentam a homossexualidade. E a homofobia é só a espécie humana que tem, né? As outras espécies não têm a homofobia. Então,
isso é uma verdade. Inclusive, assistindo canais, por exemplo, o History, o Geographic, a gente vê lá. Vários seriados, séries falando do mundo animal, e a gente vê mesmo. Né?
Sim, sim. Aí a gente percebe que, quando se faz a pesquisa das pinturas rupestres nas cavernas, as pinturas muito antigas, percebe-se lá nas mostras, nos desenhos, nas imagens, nas figuras, as relações homossexuais, que, inclusive, era considerado como rito de passagem em diversos povos, como em Papua Nova Guiné, nas Ilhas Fiji e Salomão, na Melanésia, e mesmo aqui nas Américas. Existem representações rupestres de figuras e imagens que mostram a homossexualidade humana já na pré-história. E aí, quando o homem começa a se... E isso a gente fala na pré-história, no período lá paleolítico, quando o homem já ainda exercia a caça, não existia nem ainda a caça, fazia coleta de alimentos, não era nômade. E quando ele se fixa, então, à terra, também aí a homossexualidade está presente com mais força. E quando a gente entra, Simone, já para os povos mais antigos, inclusive a gente vê por meio das divindades, né, a bissexualidade dos deuses, como Horus e Sete, e a bissexualidade era muito aceita nesse período. Né? A homossexualidade passiva, às vezes, deixava em alguns povos, como na Grécia, como em Roma Antiga, deixavam os homens um pouco incomodados e, às vezes, com diminuição de valor enquanto pessoa na questão da homossexualidade passiva. Se a gente vê a Grécia Antiga, não havia discriminação das relações. Né? As relações elas eram praticadas, as relações homossexuais, e às vezes até recomendado, porque geralmente os homens mais velhos tinham o seu mancebo, o seu protegido, com quem que era aquilo que eles iniciavam na vida da cidade, na vida da Atenas, e era o seu protegido. E o casamento hétero era visto apenas como uma maneira de assegurar uma descendência, né? Uma maneira de assegurar que houvesse a reprodução. Mas o amor e o afeto, a maioria das vezes, era voltado para aquele mancebo que, depois de adulto, também ele ia construir a sua família e poderia, a partir daí, também ter o seu mancebo, ter o seu jovem de afeto, de carinho. Isso a gente está falando da Roma, da Grécia Antiga.
Então, Fábio, essa questão da homossexualidade, ela é algo que se constata, né? Tendo já desde os primórdios da humanidade. Inclusive, aqui, né, é uma época 3.000 a 1.400 antes de Cristo.
Sim, a gente está falando da Grécia Antiga, de 3.000 a 1.400 antes de Cristo. E lá a gente tem diversas figuras, como não existe certezas, mas há muitos indícios que o próprio Sócrates era homossexual.
Sim.
E aí...
Achei interessante. Posso fazer um comentário?
Pode, pode.
Que é histórico. Então, e bem onde diz aqui, você já falou, mas eu gostaria de repetir. O casamento hétero, ou seja, entre um homem e uma mulher, era visto como uma maneira de assegurar uma descendência legítima e adquirir poder, não o objeto de convergência para o amor, afeto ou emoção. Então, Fábio, traduzindo isso aqui, o casamento naquela época da Grécia, que a gente está sendo colocado aqui, é só essa questão mesmo de descendência, de ter a procriação, a manter, né, aquela linhagem. Não era algo como hoje nós enxergamos de afeto, do amor, da emoção. Isso, para eles, era visto de uma maneira simples, entre qualquer pessoa, de qualquer gênero. É isso mesmo?
Acho que tem uma preocupação aqui, Simone, quando o texto que a gente está usando como base, inclusive, traz a palavra casamento hétero. A gente tem que entender, assim, essas duas palavras, homossexual e heterossexual, são palavras que foram inventadas, criadas a partir do século XIX. Até meados do século XIX não existia homossexual e não existia heterossexual. Aliás, o heterossexual surgiu depois da palavra homossexual. Então, a homossexualidade, a palavra homossexual enquanto espécie homossexual, porque existiam as relações, né? Sempre existiam as relações entre dois homens, entre duas mulheres, as relações sempre existiram. Mas essa palavra, essa denominação, porque aí você qualifica, você diz, ó, este é homossexual, este é hétero. Essas palavras não existiam. Elas passam a existir...
Chegou alguém que quis padronizar, é isso?
Elas passam a existir em meados do século XIX para identificar, inclusive, qualificando a homossexualidade como doença. Então, não existia a palavra homossexual, a palavra heterossexual. Então, quando o texto fala assim, o casamento hétero, existia o casamento. Naquela época, não falava-se de casamento hétero.
Se era homem com homem, se era mulher com mulher.
O texto que fala de casamento hétero para tentar qualificar que tipo de casamento que era, que eram as relações para a procriação, que são as relações homem-mulher, que é a relação onde se tem procriação, independente da orientação sexual deste homem e dessa mulher. Para que se haja procriação, se haja reprodução, é necessário haver a relação sexual entre um homem e uma mulher, ou nem é necessário hoje mais haver a relação homossexual, você faz a fertilização in vitro, você faz... Existem outras maneiras aí da fertilização, mas precisa do sêmen e do óvulo para que isso aconteça. Então, o casamento acontecia nesse sentido. E aí, se a gente continua mais um pouco, aí falando a questão da...
Continuando na história da humanidade, nos povos...
Da homossexualidade feminina, a gente vai um pouco na ilha de Lesbos. Né? Lá também, já no século 6 a.C., quando a poetisa Safo, a Safo era uma poeta, vem daí a palavra safada, né? Tem uma ligação com a poetisa Safo.
Assim como a palavra lésbica com essa questão do nome Ilha de Lesbos.
Porque a Ilha de Lesbos era povoada por mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres austeras, e a poetisa Safo, ela escrevia o amor para outras mulheres, para outras moças, onde ela lecionava, e aí ela foi inclusive aclamada por Platão como a décima musa. E a Ilha de Lesbos, então, dá hoje o nome que a gente chama de mulheres lésbicas, fazendo uma analogia com a Ilha de Lesbos na Grécia Antiga. Mas existe muito pouca história que fala da homossexualidade feminina, porque a gente já discutiu em outro programa, a história da mulher não é contada.
Sim.
A história da mulher não é mostrada. E se não se mostra a história da mulher que
não
tinha relações com homens, que as princesas rainhas, muito menos das mulheres homossexuais, aí é que a história não vai registrar mesmo. Então, a gente fala de Safo, e aí quando a gente lê alguns livros que falam sobre a história da homossexualidade na história da humanidade, a gente vai achar outras mulheres, princesas, rainhas, muitas, inclusive, que largaram seus casamentos para ir viver com outras mulheres, outras que transformaram outras mulheres em suas companheiras mesmo, exercendo o poder de rainhas, de princesas, mas é muito pouco contado, tem muito pouco registro sobre tudo isso.
E vamos continuando. Aí vamos para 1700 a.C., Código de Hammurabi.
O Código de Hammurabi vai trazer... A gente está falando aqui das populações... A gente falou um pouco da pré-história, e aí a gente entra na história antiga, né? Que é bem as civilizações do Egito, da Grécia, e aqui a gente fala um pouquinho das civilizações da antiga Mesopotâmia. O Código de Hammurabi, ele continha, nesse código, privilégios aos prostitutos e prostitutas que participavam dos cultos religiosos. Ou seja, a religião, né, consagrava a prostituição tanto masculina quanto a prostituição feminina, e os homens devotos poderiam, então, ter relações com seus servos sagrados. Então, lá na antiga Mesopotâmia, também a homossexualidade era uma prática que era muito tranquila e muito aberta naqueles povos. Se a gente falar também um pouco da China, né, que você está vindo aí, né, Simone, falando dos períodos, das datas, a China, lá de 1122 a 156 a.C., também a gente vai encontrar, né, impressões da homossexualidade na vida da corte. De novo, a gente percebe que o casamento heterossexual era um elo, né, de classe social, e o amor romântico era vivido fora deste, fosse com homens ou fosse com mulheres. Este casamento que a gente conhece hoje, que a gente fala o casamento por amor, ele é algo muito recente. Né? Esse casamento por amor, onde o homem escolhe a sua esposa e a mulher escolhe o seu esposo, é algo praticamente de segunda metade do século XX. Ele começa a surgir na primeira metade e se firma a partir da segunda metade do século XX. E em muitos povos ainda hoje, principalmente nos povos do Oriente, o casamento ainda não tem essa conotação de casamento por amor. O casamento é feito por uma escolha, principalmente de família, por laços sanguíneos, laços comerciais.
Como diz aqui, classe social.
Questão de classe social.
Um
então,
elo, né, de classe social.
Sim, sim. Aí, se a gente falar um pouquinho de Roma Antiga, né, a gente vai perceber que, na Roma Antiga, a homossexualidade também era muito tolerada. Né? O imperador Júlio César era conhecido como o homem de muitas mulheres e a mulher de muitos homens. Né? Ou o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. A única coisa que se era rechaçada na Roma Antiga era a relação passiva, porque aí não tinha muito relevo social, era mais reservada aos escravos, e aí se equiparava aos escravos à relação homossexual passiva. Mas também, na Roma, a homossexualidade era muito tranquila, e foi tranquila até o advento do cristianismo.
Na verdade, então, nós estamos vendo aqui, segundo a história, que, como nós estamos falando da história da homossexualidade no mundo, vem de todos os povos, e realmente existe uma diferença aí depois do cristianismo.
Sim, sim. Aqui a gente falou do período antigo, né? Porque Cristo vai dar o cristianismo vai dar um divisor de águas ali, né? Um período anticristo e um período depois de Cristo. Uhum. Quando Roma assume o cristianismo, a gente já está na era cristã. É que a era cristã vai começar lá no ano 1, depois de Cristo. E Roma só assume o cristianismo, os cristãos foram muito perseguidos no início da história, mas por volta do ano 300, né, Constantino vai transformar o cristianismo na religião oficial de Roma. E com o advento desse cristianismo, e o cristianismo, a gente precisa compreender que ele tem a sua fundamentação teórica baseada nas epístolas de Paulo, né? Paulo é o grande teórico do cristianismo.
Sim.
E Paulo tinha um problema muito sério com a sexualidade, né? Ele rechaçava totalmente a sexualidade, e o cristianismo mais antigo se firma em torno disso. Então, até por volta de 400, 500 depois de Cristo, existia o casamento. Não existia essa definição de que o casamento era entre um homem e uma mulher. Aí, por volta desse período, com a ascensão do cristianismo, e aí o cristianismo se tornando lei, se tornando a religião oficial, Roma, então, começa a impor aí uma perseguição à homossexualidade, aliás, uma perseguição à sexualidade, né? Porque, então, o sexo vira só para a procriação, e aí tem toda uma história da sexualidade que a gente vai falar um pouco no período medieval, que tem essas questões aí da perseguição às mulheres, da perseguição aos homossexuais, perseguição de todos aqueles que fugiam daquele padrão muito claro, imposto pelas ideias do cristianismo primitivo, pelo cristianismo inicial.
Você está ouvindo É Babado, na Rádio Web SPM.
E então, vocês servidores que estão nos ouvindo neste programa, falando aqui um pouquinho, um breve histórico da luta LGBTI, um pouco de como tudo começou e por que ainda lutar, o nosso WhatsApp para suas dúvidas em relação ao assunto, sugestões, críticas, é o 991-25-1554. Vamos continuar, Fábio?
Vamos. Aí nós falamos um pouco. Acho que vale lembrar, Simone, que o que a gente está fazendo aqui é um recorte, é uma passagem muito, assim, quase que superficial sobre a história desses períodos da homossexualidade no mundo.
Mas eu acho isso bom, Fábio.
Não estamos fazendo nada aprofundado.
Sabe por quê? A impressão que a gente tem, vivendo num mundo como estamos vivendo, numa correria, todo mundo sem tempo, é que a gente acha que, por exemplo, eu estou com 38 anos e a gente acha que o mundo sempre foi desse jeitinho que eu estou aqui, né? Que todo mundo sempre teve um carro na garagem, ou que teve o ônibus para te levar ao trabalho, ou que tinha bicicleta. E não, né? A história da humanidade ela vem sendo construída há muito tempo. E existem, como você falou, existem ainda muita história não contada. Né? E o porquê desse não contada? Porque convém a quem? Né? Foi bom para quem não ter sido contada da maneira como realmente aconteceu? Então, eu acho interessante nós trazermos essa questão histórica, mesmo que seja pincelando, que eu acredito que realmente o assunto, se a gente for aprofundar, como você está dizendo, é assunto interessante, tem bastante material para a gente estudar, mas é bom a gente pincelar isso para as pessoas pensarem, poxa, as coisas não são como são agora. As coisas não são como eu estou vendo, como eu estou vivendo hoje. As coisas foram diferentes. É bom que a gente pare e pense um pouquinho sobre isso. Então, acho muito válido essa nossa reflexão. Vamos lá, continuar.
Vamos lá. Aí, com o advento do cristianismo, que a gente já começou a falar, né, inicia-se a perseguição. E aí a gente entra na Idade Média, né, o chamado período das trevas, onde a humanidade é regida pela religião com muita, muita força, com muita garra, mas a homossexualidade toma força nos mosteiros e acampamentos militares. Né? Mesmo sendo a igreja a maior perseguidora dos pares do mesmo sexo, né, porque a igreja considerava que qualquer ato sexual desprovido da função procriadora era pecado, então a homossexualidade se torna pecado, e aí a gente precisa compreender que quando a gente fala assim, tem que as pessoas discriminam, as pessoas têm preconceito, e tem mesmo, né? A gente precisa desconstruir esses preconceitos, mas a gente, o entendimento é que, ao longo da história, pelo menos nos últimos 2000 anos, a Igreja considera a homossexualidade pecado, né? E ainda hoje a Igreja considera a homossexualidade pecado. Aí vem um período quando os estados modernos se firmam, que a Igreja começa a perder um pouco de poder, então só o pecado não dava conta de reprimir as pessoas. Aí vem a ciência e diz, olha, é doença, né? Então aí a homossexualidade, que já era pecado, ela se torna doença. E mesmo sendo doença, vem os estados modernos com as suas forças legislacionais e diz, ó, também é crime. Então, a homossexualidade, ao longo da história, ela viveu esses momentos. E pecado ainda é. Né? A Igreja ainda considera a homossexualidade pecado. Né? E aí a gente vê na mão dos fundamentalistas religiosos que pregam a morte, que essas pessoas irão queimar no fogo do inferno. Então, assim, a gente, nos matam, né, em vida, né, porque, falando do Brasil principalmente, é um dos países que mais mata pessoas trans e que mais mata pessoas homossexuais, né, no mundo. A média de vida de uma mulher transexual é de 35 anos. Né? Somos o país que mais mata trans e também o país que mais consome pornografia trans. Né? Isso é algo muito engraçado. Mas, além de nos matar aqui, né, ainda nos condenam a queimar para sempre no fogo do inferno. Né? Por Sim. isso que a homossexualidade é considerada pecado. E a homossexualidade foi considerada doença. Eu acho que está aí em algum momento, né? A gente vai falar
lá
da história, mas não tem nada linear, que ela foi considerada, ela saiu do Código Internacional de Doenças. E em muitos países, né, foi deixada de ser crime. Então, aqui no Brasil, por exemplo, com o período da Inquisição, muitos brasileiros foram condenados ao degredo, à expulsão do país, a ir para as galés. Nós tivemos um índio Tibira em São Luís do Maranhão, que foi condenado à morte como bucha de canhão. Né? Então, a gente diz que foi o primeiro homossexual assassinado no Brasil, foi condenado pela Igreja e foi explodido como bucha de canhão no ano de 1500 e pouco.
Dá até para fazer uma comparação aqui, um pouquinho, você entrou na Idade Média, um pouquinho antes, em Roma, nos meados de 533 d.C., fala aqui, né, que Justiniano edita uma lei que pune com a fogueira e a castração os homossexuais, caminho que se segue durante as Idades Média e Moderna. Em comparação com isso, a gente teve também muitas mulheres, né, queimadas em fogueiras por conta também de sair fora daquele contexto. Sim. Que os homens, naquela época, a Igreja também ficava com medo do altruísmo dessas pessoas, né, por elas se desenvolverem, por elas não se submeterem a certos julgos que queriam que elas fossem submetidas. E aí, vamos conter, vamos procurar uma forma de conter isso. E também entra essa mesma questão, né? Por isso é complicado, ó, ser humano.
Sim, sim, é muito complicado, né? Aí, durante a Idade Média, e essa castração que você fala e a queima nas fogueiras, ela vem até o século XX. Né? O inventor do computador, o Alan Turing, que criou o primeiro computador, ele foi condenado, depois da Segunda Guerra Mundial, à castração química. Foi agora, há 60, 70 anos. Inclusive, ele se suicidou por causa dessa condenação da castração química. E outros, ao longo dos últimos 1.500, 1.600 anos, foram muitos homens homossexuais foram queimados na fogueira. E as mulheres, as bruxas também eram queimadas. Sim. Na fogueira. Que eram aquelas mulheres que não se conformavam ao padrão patriarcal de comportamento.
Isso.
Então, elas eram consideradas bruxas e queimadas na fogueira. Então, ao longo desse período, a Igreja vem se impondo. Por isso que eu digo que o pecado é até hoje. Né? Até hoje a gente comete o pecado. Mas é o crime e a doença. A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas aí, no período renascentista, né, com o grande renascimento, muitos daqueles artistas que fizeram grandes obras, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Shakespeare, Caravaggio.
Capela Sistina.
Isso. Eram notórios homossexuais. A Capela Sistina, sim. A Capela Sistina é pintura de Michelangelo, que era reconhecidamente homossexual, obras de Shakespeare. É. Mas mesmo tendo essas figuras como homossexuais, e muitos como homossexuais, inclusive, assumidos, a homossexualidade continua na obscuridade. E ainda hoje fazem-se de tudo para colocar a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade na obscuridade. É um desejo da heteronormatividade de que essas pessoas não existissem. Aí a gente caminha, né? E aí com a invenção dos estados modernos, aí a homossexualidade vira crime e vira doença. Mas a primeira vez que a palavra homossexual é utilizada em 1869, já agora da nossa época, que um médico húngaro, a gente está falando de médico, né, onde começa onde se cria a palavra homossexual. E aí cria o sujeito homossexual, que até então existia a prática, mas não existia o sujeito.
Sim.
Aí, a partir daí, surge o sujeito homossexual, que é a união do prefixo grego homos, semelhante, o mesmo pelo sufixo sexual, né? E aí fica relativo ao sexo. Então, essa palavra homossexual ela é utilizada pela primeira vez em 1869 e para nos classificar como doente. Né? E aí
um rótulo?
Sim, é um rótulo. A homossexualidade é um rótulo. E a heterossexualidade também. Aliás, o heterossexual não tinha essa conotação, esse significado que tem hoje. O heterossexual era uma doença. E depois é que ela vai se firmando para definir esses sujeitos, sujeitos héteros e sujeitos homossexuais. Isso vai surgir depois, né? Aí, em 1893, médicos acreditavam que a homossexualidade era uma doença física ou psíquica. Então, além de ser queimado na fogueira, aí a igreja, porque a gente tem que entender, por volta de 1800, a Santa Inquisição acaba. Então, mesmo sendo pecado, a igreja não matava mais ninguém. Aqui no Brasil, a Santa Inquisição acaba por volta de 1820, e com a independência do Brasil...
Que se diz Santa Inquisição, mas era sangue derramado.
Sim, mas era a Santa Inquisição. Ela é conhecida como período
inquisitorial.
Mas é que
é interessante a gente pontuar, porque, né, quem escuta e não sabe história e nunca ouviu falar sobre isso, talvez tenha uma conotação errada aí. Santa não tinha nada, gente.
Quem estudou história lá no ensino fundamental, no ensino médio, estudou o período da Santa Inquisição, né, que é um período terrível da história da humanidade, que a igreja tinha esse poderio. Então, aqui no Brasil, a igreja também teve esse poder, aqui também teve Santa Inquisição.
Sim.
E muita gente morreu queimada, muita gente foi degredada. Mas, no Brasil, a homossexualidade só deixa de ser crime, ou seja, sem condenação à morte, com a proclamação da independência, né, em 1824, com a primeira Constituição, que Pedro I, então, não faz referência à homossexualidade como crime. Então, só a partir daí, deixamos de ser mortos, assassinados pelo Estado.
Sim.
Porque assassinados pela cultura machista somos até hoje.
Mas a gente vai aprofundar mais nisso num próximo programa.
Vamos
continuar no mundo.
A gente vai falar do Brasil.
Vamos aqui, tô aqui em cólicas para ver aqui. Alemanha nazista, o que tem? Existiu a questão de homossexualidade na Alemanha nazista?
Então, é por isso que a gente precisa entender, porque era doença, então tentava curar essas pessoas com lobotomias. E aí a gente tem que entender que no período nazista houve um assassinato massivo de judeus e houve também um assassinato massivo de homossexuais, de ciganos e outros povos que não se conformavam ao padrão ariano de ser.
Diego, você sabe o que é uma lobotomia?
Lobotomia.
Sabe, Diego? Diego disse que sabe. E vocês em casa, sabe o que é lobotomia?
Quer explicar, Simone, o que é uma lobotomia? Você que é da área da saúde?
Não vou explicar. Eu vou deixar nossos colegas servidoras e servidores mandar para nós aqui no nosso WhatsApp. O que é lobotomia, minha gente? Vamos saber aí o que é lobotomia, para vocês verem. A coisa foi muito intensa.
E assim, o que é interessante frisar é que assim, durante a Segunda Guerra, os homossexuais iam para os campos de concentração e eram marcados com o triângulo rosa. Então, eles ficavam em uma posição mais subalterna do que os judeus dentro dos campos de concentração. E, ao final da Segunda Guerra, os judeus foram resgatados e os judeus foram redimidos e tiveram, inclusive, direito a ter uma própria nação, o seu país, que é o Estado de Israel, né, ainda hoje. Mas os homossexuais, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, eles não houve pedido de desculpas. A Alemanha só pediu desculpa pelo Holocausto dos homossexuais agora, há 5, 6 anos. Os homossexuais continuaram sem direito à pensão, sem direito a nada, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, porque a homossexualidade, mesmo depois da guerra, era considerada como doença. Então, a homossexualidade só sai do Código Internacional de Doenças em 1990, quando a Organização Mundial da Saúde declara que a homossexualidade não é mais doença. E a transexualidade só deixa de ser classificada como doença agora, em 20 de maio de 2019, ou seja, há 3, 4 meses atrás, que até 3, 4 meses atrás, a homossexualidade ainda era considerada doença. Então, os campos de concentração nazista, eles matavam os homossexuais assim, com muita covardia, com muito requinte de crueldade, matavam todos que estavam lá, mas os homossexuais, além de todos, existem filmes que retratam isso, que é bastante interessante se o ouvinte quiser assistir, existem muitos filmes que tratam sobre essa questão.
Mas, ó, posso pincelar um outro fato que está aqui? Fala assim, que depois da Primeira Guerra Mundial, em Berlim, na Alemanha, a homossexualidade masculina gozava de maior liberdade e aceitação do que em qualquer outra parte do mundo. Contudo, a partir da tomada do poder de quem?
Hitler.
Os gays e, em menor grau, as lésbicas, passaram a ser também vítimas do Holocausto. Qualquer coincidência,
qualquer semelhança com os tempos atuais.
É mera coincidência.
Né? Vivemos no nosso país hoje tempos sombrios, né? Onde há censura de filmes LGBTs, de peças LGBTs. Ainda bem que a justiça vem reconhecendo e fazendo voltar atrás em algumas questões, né? Mas são bastante interessante discutir essas coisas, que a história ela é cíclica, né? Quando a gente acha que já viveu tudo, que já leu tudo na história, a história vai se repetindo. Mas é isso mesmo. Na Alemanha pré-nazista, a homossexualidade vivia um período boom de liberdade, com muitos bares gays, muitas boates gays, as pessoas tinham liberdade, e o nazismo chega e acaba com tudo isso. Mas é bom a gente lembrar que, mesmo depois da guerra, a Alemanha só vem pedir desculpa, só vem reconhecer. Há pouco tempo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Alemanha foi liberado há menos de 2 anos. Né?
Continuando na história, chegamos a Nova York, 28 de junho de 1969.
Sim, aí vale falar que durante a Segunda Guerra Mundial tem toda a história de Alan Turing, que tem lá o inventor do primeiro computador, que quem quiser assistir o filme, né, a gente vê todos os homofóbicos usando o computador e vomitando machismo na internet, quando a gente vê que o inventor do computador era
homossexual. Recorte, hashtag fica a dica, vamos lá, Fábio, nome do filme, sobre o que é, vamos pensar, vamos assistir, vamos ver que a história...
O Alan Turing, o filme é Jogo da Imitação, é um filme que deve estar no Netflix.
Sim,
eu não sei
está.
Se está no YouTube, mas é um filme da Netflix, e conta a história do Alan Turing, que foi um matemático que inventou o primeiro computador. Aliás, os aliados só ganharam a Segunda Guerra Mundial por causa dessa invenção. Então, além da invenção do computador, ele tem forte influência no mundo ocidental em que nós vivemos hoje.
Sim.
Né, com as ditas liberdades individuais, porque se os nazistas tivessem ganhado a guerra, a gente teria uma outra configuração de mundo hoje. É nessa configuração de mundo que nós temos hoje, o Alan Turing tem influência muito grande. Então, assim, era um homossexual convicto e ele foi condenado à castração química e se suicidou devido a este fato, logo depois do fim da guerra. Agora, há menos de 2 meses, 3 meses, a Inglaterra reconheceu e pediu desculpa à família, e o Alan Turing foi considerado como herói nacional. Mas agora, ele já morreu. Agora, menos de 2, 3 meses, 2021, mas ele já morreu.
Mas é bom que as pessoas saibam.
É bom que as pessoas saibam que no computador onde ela vomita machismo, homofobia, foi inventado por um homossexual.
Por um gay.
Para o movimento, para a individualidade dele, não. Ele morreu. É? Para o movimento, sim. Para o movimento, sim. Para o movimento é importante esse reconhecimento. É importante que a Alemanha reconheça, agora em 2012, 2013, 2014, que o Holocausto dos homossexuais foi um crime, não tinha reconhecido, é importante esse reconhecimento, é importante que a Inglaterra reconheça o Alan Turing, é importante, mas para as individualidades, né, se daqui 100 anos vai reconhecer que assassinamos uma travesti a cada 16 horas, um homossexual a cada 16 horas, daqui 100 anos o Brasil reconhece, mas essas pessoas foram assassinadas, elas perderam a vida delas, perderam a individualidade delas. Né, e a gente precisa fazer esta reflexão. Para a individualidade, não tem vantagem nenhuma. Para o coletivo, sim.
No mínimo, não foi em vão.
Sim.
No mínimo.
Aí, eu acho que eu tenho aí, a partir daí, acho que a Simone ia citar, né, a questão do divisor de águas. Né? A gente precisa compreender, né, que quando chega com a década de 60, o divisor de águas, na verdade, é a pílula. Né? Por isso é que a gente não dá para discutir gênero, diversidade sexual, gênero e sexualidade, uma coisa está muito ligada na outra. Então, com o advento da pílula, a gente tem aí esse divisor de águas, que é o surgimento da pílula, que é onde a mulher passa a ter domínio sobre o próprio corpo. Nesse período, se firma os estudos de gênero, né, nas grandes universidades do mundo, da Europa, dos Estados Unidos e até mesmo do Brasil. E, nesse período, então, existem diversos grupos de lutas, de grupos homossexuais lutando pelo mundo afora, mas o ponto fora da curva vai acontecer na cidade de Nova York, né, que, mesmo com toda a liberdade que se inicia, os homossexuais eram segregados, viviam nos guetos, não tinham liberdade. Se travesti era considerado crime, né, se um homem que fosse pego com roupa de mulheres, ele podia ser preso, né? A travestilidade era considerado crime. E existia...
Foi colocado, né?
Sim. E existia, então, um bar em Nova York, chamado Bar Stonewall, que, na verdade, era um boteco de copo sujo, né, que era um bar da máfia, porque não existia bares específicos para as pessoas LGBTs, mas era um lugar onde se tinha liberdade. Né? Os gays, as travestis, as lésbicas, tinham liberdade de ir para esse bar. E, aliás, vendiam bebida muito cara. Não era um bar acessível, um bar de fácil acesso, mas era o que se tinha. E a polícia entrava nesse bar e batia em todo mundo, levava preso e fazia isso recorrentemente. E a máfia, o tempo inteiro, pagava propina para a polícia para que não invadisse o bar. Mas em junho, né, de 1969, estamos fazendo 50 anos agora, por isso que a gente está fazendo comemoração do mundo inteiro, né, 50 anos de Stonewall. A polícia, em 28 de junho de 69, a polícia invade o bar de Stonewall, como fazia sempre, para bater, espancar, extorquir as pessoas. Mas, nesse dia, houve uma recepção ruim. Né? Um grupo de mulheres travestis, liderado pela travesti negra, moradora de rua, chamada Marcha, junto com outro grupo de homens gays, fizeram enfrentamento com a polícia. E aí, ao querer prendê-los, a Marcha deu a primeira garrafada, e aí as pessoas que estavam lá dentro começaram a enfrentar a polícia. A polícia pediu reforço, e aquelas mesmas, não tinha celular, não tinha WhatsApp. E aquelas pessoas que estavam dentro do bar também pediram reforço de amigos, e houve um enfrentamento, uma luta campal. A polícia ficou presa dentro do bar, botaram fogo no bar, e as pessoas fizeram enfrentamento na rua até as madrugadas. No dia seguinte, novamente, houve enfrentamento, houve durante mais de uma semana.
Aqui está falando por volta de uma semana ou mais.
Houve enfrentamento na frente do bar, e aí, depois de uma semana, a polícia recuou. E aquelas pessoas que estavam no bar saíram encaminhadas até o centro de Nova York fazendo protesto. Surge daí a primeira parada gay do mundo. Não é considerada a primeira ainda, porque um ano depois, em 1970, faz-se, de fato, a primeira caminhada, a primeira parada gay de Nova York, que vem daí as paradas gays, hoje chamada de parada LGBT, pelo... Uhum. Brasil e pelo mundo afora. E, por isso, dia 28 de junho é considerado o Dia do Orgulho, inicialmente Dia do Orgulho Gay, hoje, 28 de junho, considerado o Dia do Orgulho LGBT. Por isso que não tem Dia do Orgulho Hétero, porque provavelmente não deve ser muito difícil ser hétero, né, Diego? Uhum. Se for difícil, é só passar para o lado de cá.
Então, surge daí, assim, essa é um pouco da história do surgimento do divisor de águas, que é a revolta de Stonewall. E, a partir daí, os movimentos começam a crescer pelo mundo inteiro, em busca de direitos, em busca do direito do casamento igualitário, que muitos chamam de casamento gay. E a gente ainda tem hoje mais de 70 países no mundo onde a homossexualidade é considerada crime. Em muitos países do mundo, a homossexualidade é condenada com pena de morte, em outros com prisão perpétua. Então, assim, com toda esta luta, a gente está muito longe de conseguir a igualdade de direitos.
E aí, Fábio, que dentro da história que nós estamos vendo desde a era pré-história, já acontecia.
Sim, sim.
Então, é resgatar o que já era comum. E que... Por alguém, né? Pelo ser humano, pela intenção de poder, pela intenção de domínio, as coisas vão acontecendo.
E aí vem no crescente, a partir de Stonewall, vem alguns direitos, o casamento igualitário vai surgindo. O primeiro casamento igualitário aconteceu, o primeiro país a legalizar o casamento foi a Holanda, em 2001. A Argentina, eu acho que em 2010, também legaliza o casamento. A Argentina tem uma das melhores leis do mundo da identidade de gênero, respeito à identidade de gênero. Há uns 2 anos atrás, a Suprema Corte dos Estados Unidos também legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aqui no Brasil, nós temos uma das piores casas legislativas do mundo. Nós temos quase nenhuma lei aprovada pelo Congresso Nacional que garante direitos de pessoas LGBTs. Então, no Brasil hoje, o casamento igualitário foi dado pela Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, que igualou casamento entre pessoas do mesmo sexo, considerando, inclusive, as famílias com todos os direitos de qualquer uma outra família. E, a partir de 2013, liberado o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. E só agora, em 2019, veja como a história dá passos muito lentos. Em 1824, a homossexualidade deixa de ser crime. A primeira Constituição do Império.
Em 1993, a questão da saúde, né?
Sim, em 1993, a Organização Mundial da Saúde tira a homossexualidade do Código Internacional de Doença. Então, deixamos de ser doente desde 1993. Mas agora, em 2017 e 2018, uma juíza em Brasília concede uma liminar dizendo que poderia fazer tratamento psicológico com pessoas homossexuais. Esse caiu agora, ficou mais de um ano valendo essa liminar, que a Suprema Corte já julgou agora que ela é ilegal e não se pode fazer um tratamento psicológico, psiquiatra, nem remédio, porque a homossexualidade é uma expressão humana, então ela não é curável. Assim como a heterossexualidade é uma expressão humana, a homossexualidade também é uma expressão humana. E a LGBTfobia só se torna crime agora, em 2019, por uma decisão também da Suprema Corte, porque não tem uma decisão da Casa Legislativa. É a Suprema Corte quem considera a LGBTfobia como crime.
Amparada também numa outra lei, né? Que
sim.
Também não é uma lei específica.
Não é uma lei específica. A gente sempre fala que é um puxadinho.
Mas é um ganho.
Sim. Então é isso. A gente contou para vocês um pouquinho da história da homossexualidade, da bissexualidade, ao longo da história da humanidade. E, num próximo momento, a gente vai falar sobre a história da homossexualidade no nosso país, no Brasil. Por hoje, ficamos por aqui. A Simone já passou aí o WhatsApp para dúvidas. Quer repetir, Simone?
Vamos repetir.
Eu sou o professor Fábio, que ajudei aqui a Simone a contar essa história para vocês hoje da homossexualidade no Brasil.
Se você gostou dessa história e quer saber um pouquinho mais sobre ela, inclusive a gente ficou a pergunta aí, o que é lobotomia? Mande para nós a resposta, por favor. Nosso WhatsApp 991251554.
É Babado, na Rádio Web SPM.